Olá, bem-vindos à Vichy Soaz. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado o único homem do país que rivaliza com Luís Represas em termos capilares, o Miguel Viterbo Dias, e as não menos capilarmente brilhantes, as jornalistas Rita Tavares e Inês André Figueiredo. É este elenco de luxo que me vai ajudar a explicar uma semana em que a política se tornou, aliás, ainda mais cabeluda. Montenegro ganhou, mas não ganhou. Pedro Nuno perdeu, mas sorriu. André Ventura ganhou, mas ficou em terceiro. Aí ele sobreviveu, mas não festejou. A esquerda perdeu e quer governar. Ninguém disse que ia ser fácil e só uma coisa parece ser certa. Nada ficará na mesma depois de 10 de março.
Esta é a noite em que acabou o bipartidarismo em Portugal. Chega! Chega! I came in like a rain.
Expectativa fundada que Sua Excelência o Senhor Presidente da República me possa indigitar para formar governo.
O Partido Socialista não ganhou as eleições. O Partido Socialista vai liderar a oposição.
Sabemos que vai exigir grande sentido de responsabilidade a todos.
O tempo da tática na política connosco acabou e comigo acabou. Não há tática aqui na política. Não é a nós que nos têm de pedir para suportar um governo.
O que se pede ao Partido Socialista é que respeite a vontade do povo português. Muito obrigado a todos.
Vão ser meses duros, muito duros. Como diz a nossa Miley, alguém vai ter que bater contra uma parede. Para tentar antecipar aquilo que é impossível de antecipar, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. E começo, desta vez, uma edição especial, vamos ter apenas uma única sopa. Sopa de brócolos, obviamente, para falar do molho do brócolos em que a política se transformou. Estou aqui a ser...
A Rita foi buscar a cartilha.
É verdade, foi buscar a cartilha. A Rita Tavares está aqui a distrair-me. Eu não me estou a conseguir concentrar.
A Rita Tavares estava sem bloco de notas que lhe chegou agora às mãos e agora sim vamos poder ouvir agora a sua avisada opinião.
Podemos fazer isto com serenidade, Rita
sim,
Tavares.
É agora já nós temos uma especial responsabilidade nesta campanha. Se há coisa que eu aprendi é que nós aqui temos uma especial responsabilidade, porque até em Ponta Delgada me falaram, elogiaram a Vichy Soaz e disseram que é um programa imperdível por lá, portanto. É.
Parece o Fernando Mendes, pá. Já andas aqui a ver se aproveitas para ter refeições à bola.
Temos que mandar beijinhos lá para casa.
Portanto, vamos a isso. Vamos comentar a política, dizer coisas muito acertadas sobre o destino do país. Rita Tavares, inevitavelmente, vou começar por ti para tentar antecipar aquilo que toda a gente tenta antecipar. Como votará Pedro Nuno Santos o próximo Orçamento do Estado? Já sabemos que não vai votar uma moção de rejeição ao governo de Luís Montenegro, mas falta saber o que fará com o orçamento, sendo que uma abstenção servirá para salvar a pele de Luís Montenegro. O que é que achas que vai na cabeça dos dirigentes socialistas?
Ficou claro na noite eleitoral o que é que vai na cabeça de Pedro Nuno Santos, não é? Naquele momento em que ele cantou a derrota, que é uma nova coisa que nós aprendemos no domingo, também se pode cantar derrota, não é só vitória. Pedro Nuno Santos estava algo aliviado até com o facto de, e tomou logo a dianteira da derrota da noite, que é uma coisa que também não se costuma ouvir um partido a querer ser o primeiro a assumir a derrota. Logo às 8h30, com projeções ainda, o PS já estava a assumir pela voz do diretor de campanha João Torres. Que
é uma nova era, Rita.
Era o derrotado.
Uma oposição inteira.
Sim, tomou logo a derrota inteira. E disse depois no discurso que os orçamentos da direita são para não viabilizar. Portanto, não se conta que o PS, não se conta com outro voto nesta altura que não o voto contra do PS. É esta distância, talvez.
Mesmo com o risco de isto ir ao charco e Pedro Nuno Santos e o PS serem penalizados em eleições.
Ficou claro naquela noite, para mim, duas coisas. Uma, que Pedro Nuno Santos está apostado numa coisa a curto prazo, num miniciclo de governativo, e apostado na degradação a partir da oposição da direita, fazer essa degradação. E também que a tentativa do PS empurrar o AD para os braços do Chega, de alguma maneira, não é? No sentido de terá que ser a AD a definir o que é que quer fazer com o Chega, quando disse que não é não durante a campanha, agora resolvam como é que vão fazer, como é que vão fazer a estratégia política a partir daqui e com o resultado eleitoral que existe. E o PS assumiu, sim, o lugar da oposição. Agora,
mas com ou sem pressa de ir a votos novamente?
A mim parece-me, pareceu-me na noite eleitoral e até pelas conversas que tive, que aquilo que na direção do PS se pensa é que inevitavelmente as eleições serão num curto prazo, não serão daqui a 2 anos, serão a mais breve prazo, e que o PS pode beneficiar deste papel e ganhar já terreno na rua, ganhar já eleitores perdidos, fazer já aí uma estratégia de oposição que ainda não conseguimos ver qual é, porque as eleições foram no domingo e se passou sexta-feira e não se viu mais nada de Pedro Nuno Santos, que supostamente estará a aguardar para o dia em que vai ao Presidente da República. Também não quis dizer nessa noite o que é que vai dizer ao Presidente da República, mas quer dizer, assumirá o papel de líder da oposição e depois logo a partir daí se verá como é que vai ser a estratégia do PS para além disso. Por agora, o PS perdeu já ali um pouco a dianteira da oposição, não é? Porque foi o Bloco de Esquerda que veio dizer que há uma frente esquerda e veio desafiar os outros partidos da esquerda para fazerem uma frente e para alinharem aqui em posições concertadas públicas relativamente a alguns temas, e Pedro Nuno Santos, esse comboio, que é uma especialidade dele, já perdeu. Quem tomou a dianteira, para já, na oposição, foi Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, com esta iniciativa à esquerda.
Talvez esquecendo-se que tem 5 deputados apenas.
Sim, mas a verdade é que tomou essa posição Pedro Nuno Santos. Não sei se agora vai recuperar o terreno, não sei se terá alguma coisa na manga. Eu diria que nesta altura do campeonato era importante mostrar e até antecipar-se ao PSD em algumas matérias, porque há coisas em que o PSD, com toda a certeza, vai tentar também entalar o Partido Socialista. Isto agora vai ser um jogo
de paciência.
Perceber quem é que é o primeiro a ganhar o terreno. E Pedro Nuno Santos pode muito bem apresentar iniciativas legislativas e anunciá-las, pré-anunciá-las já, para os polícias, para os professores, coisas que estavam no programa do PS e que sabe que tem o acordo do PSD. Ou seja, antes de ficar...
Controlar a narrativa e a agenda.
Acantonado, controlar ele essa narrativa... E colocar-se quanto ao desejo, eu diria mais da expectativa do PS de ter eleições num breve prazo, talvez seja uma coisa ser um bocadinho otimista, porque há coisas que de facto são difíceis de controlar em tudo o que vem daí. Para já o PSD vai chegar a um governo que tem com cofres do Estado com excedente, portanto vai ter aí algum dinheiro para distribuir, depois... não se sabe se o Chega, que é o partido que tem, que tem mais esse poder até do que o PS, vai querer derrubar o governo do PSD. A ambição do Chega em tomar o lugar do PSD é conhecida, portanto não, esse cálculo ninguém sabe como será feito, e se André Ventura acha que mais vale antecipar eleições e ter eleições mais rapidamente e ainda... catapultar a votação que teve nestas legislativas. Depois também há o risco, há coisas que a AD pode correr riscos, como de repente ter uma onda de casos e casinhos,
claro,
como teve o Partido Socialista, e aí pronto, o governo pode cair, e a própria conjuntura, mas são tudo dados que o Partido Socialista não controla.
Não controla.
Portanto, a partir deste momento não tem a bola nas mãos, Pedro Nuno.
Inês André Figueiredo, a Rita há pouco notava que Pedro Nuno Santos tem estado em silêncio, falou também da questão do Chega. André Ventura, sendo igual a ele próprio, não tem estado em silêncio, mas também nem ninguém percebeu exatamente aquilo que pretende fazer, porque, sendo igual a ele mesmo, tem dito coisas muito diferentes. O Chega vai ou não votar a favor do Orçamento do Estado, que é neste momento o teste de algodão à governabilidade de Luís Montenegro.
Oh, Miguel, não chega só.
Isto não é um programa de tarô, por isso não vou
de
responder.
De acordo, naturalmente, com as declarações de André Ventura e com o estado de alma dos dirigentes do Chega, que
André
tu
Ventura
tão bem
disse
conheces.
Que era uma peça central. Eu agora, no fim desta música que escolheste hoje, acho que ele está em cima de uma bola desgovernada e não está bem a perceber o que é que vai fazer. Mas acho que... parece-me que a questão central é perceber o que é que o Chega fará com o poder que ganhou de influenciar ou se calhar, de complicar a vida aos outros. André Ventura pode andar em malabarismos ou até acrobacias de linguagem, porque, como bem dizias, já disse tudo e o seu contrário. Mas agora parece ter deixado para já cair a questão de que vai votar ou que vai apresentar até uma moção de rejeição. No orçamento disse exatamente o oposto, que não o vai deixar passar a não ser que haja negociação.
Também disse que queria escolher os ministros, já não quer ser governo, mas quer escolher os ministros de Luís Montenegro.
Não é não querer, não quer. Ele querer, quer. Mas sendo que o não é não de Montenegro resulta também disso, ele diz que pode aprovar a composição de um governo onde não estejam pessoas do Chega. Eu gostava era de tentar olhar para a frente e perceber se André Ventura... Vamos imaginar que o PSD coloca as prioridades que o Chega estabeleceu na campanha eleitoral no orçamento do Estado. Os professores, os polícias, algum avanço no caso das pensões, o Chega vai votar contra isto. O que é que André Ventura vai dizer aos eleitores que andaram durante meses e meses a ouvir estas promessas e agora se o PSD conseguir alguns avanços, o Chega vai fazer o quê? Por outro lado, se deixar passar o orçamento sem ser chamada a negociar, digamos assim, está a ir contra tudo aquilo que disse e contra o que prometeu. E esta ideia que ele trouxe depois das eleições de deixar, de o PSD deixar 1 milhão de eleitores serem espezinhados ao colocar o Chega de parte, também vai estar aqui muito em cima da mesa, porque André Ventura não quer, por assim dizer, perder esse poder de influência. Eu diria que estamos entre a espada e a parede. E ainda gostava de colocar aqui outra dimensão, que é a possibilidade de novas eleições. A possibilidade de novas eleições trazem dois cenários para o Chega. Ou ser
uma
castigado.
Uma terceira dimensão com dois cenários lá
exatamente.
Dentro. Temos que deixar o Miguel Vitor de Dias falar.
É muito
também.
Rápido, é muito rápido. Ou ser castigado, que é o que acontece por tradição aos partidos que deixam cair governos, que não aprovam orçamentos de Estado, ou ser beneficiado. E como dizias há pouco, olhando para o partido e para as pessoas dentro do partido, esta é a ideia que se tem entre os dirigentes do Chega, que no fim do dia vale muito mais ao Chega estar na oposição e haver eleições a curto prazo do que arriscar estar a aprovar, seja o que for, ao PSD e...
Ser o Bloco de Esquerda e o PCP do PSD.
Exatamente. Não queriam ser o CDS, agora também não querem ser a Iniciativa Liberal. Tem muita... Dentro do Chega imagina-se que podem ser beneficiados por estar na oposição.
Muito bem, Miguel Vitero Dias.
Eu já tenho que saltar para o 5D, não é?
5D, agora.
Desculpa, Miguel, deixei-te aqui numa má.
Gostaste da comparação com Luís Represas? Eu acho que hoje olhei para ti e achei-te particularmente parecido com Luís Represas.
Quem me dera. Luís Represas é uma pessoa que está igual há 20 anos.
É verdade, tem um cabelo incrível, tal como tu.
Obrigado, Miguel.
Bom.
Queres falar de política também?
É verdade, mas posso fazer ao menos uma pergunta? Ou queres ler a cartilha que tens
aí? Ou queres-me objetificar durante os 5 minutos que nos restam?
Se tiveres a cartilha e se quiseres ler, sem eu fazer
também perguntas... Também tinha a minha.
Não, o que eu vou tentar pedir que faças um esforço de síntese entre estas duas teses, entre estas duas dimensões apresentadas aqui, quer pela Rita Tavares, quer pela Inês André Figueiredo. As duas, de alguma forma, refletiram... A posição do PSD, ou seja, no PSD acredita-se que ou o Pedro Nuno Santos cede ou André Ventura Sim. cede e, portanto, Luís Montenegro está com a bola nas mãos.
Isto numa corrida de Fórmula 1 é ver quem é que trava mais tarde e quem é que se aguenta.
Até ao futebol, a metáfora de futebol, percebo. Fórmula 1 já não é
Mas
bem a minha cena.
Nos Açores, que é mais ou menos uma metáfora que agora tem servido até para a questão do Governo da República.
A questão é, e deixa-me colocar-te a questão, se faz favor, isto não é excesso de confiança de Luís Montenegro?
Não era aí que eu ia entroncar, sim. Aquilo que eu ia dizer.
Porque há aqui uma outra questão que é, se passar neste orçamento, Luís Montenegro arrisca-se a ficar 2 anos, pelo menos, como Primeiro-Ministro. E se Luís Montenegro sabe isto, André Ventura e Pedro Nuno Santos também o saberão.
Exatamente, Miguel. Aquilo que eu ia dizer é, nos Açores, José Manuel Bolieiro esperou para ver quem é que era o último a tirar o pé do travão. E teve sorte porque o Chega viabilizou o governo. E a ideia é mais ou menos, ou parece ser mais ou menos a mesma. E, pegando naquilo que a Rita Tavares estava a dizer, de Pedro Nuno Santos ter sido o primeiro a reservar o lugar de líder da oposição.
Mas aí a questão dos Açores é diferente, desculpa interromper-te. É porque nos Açores, PSD e Chega já governaram uma vez juntos.
Exatamente, sim.
Aqui não.
Também já existiram governos de não só do Bloco Central, mas de... Ah, quanto ao Chega, sim.
Quanto ao Chega, não.
Mas já é possível, mas já existiu esse consenso com o PS.
E, aliás, o André Ventura diz que foi uma lição que aprendeu nos Açores.
Que é aquilo que Montenegro está à procura ou parece estar. Mas Pedro Nuno Santos guardou o primeiro lugar de líder da oposição e, como a Rita dizia, desde aí nunca mais se ouviu nada. E desde aí, os cenários todos que têm surgido, ou seja, à esquerda aquilo que foi feito é mediante a tentativa de consenso de Mariana Mortágua, e a Rita e a Mariana escreveram também sobre isso, mas depois tudo o resto que tem surgido é de que tudo pode correr bem ao PSD, parece que não há maneira de correr mal ao PSD, e ao PS tudo pode correr mal, e era importante perceber... Era importante que o PS fosse pondo também as cartas em cima da mesa para que se percebesse como é que pode entalar o PSD, digamos assim, porque parece que só o PSD é que pode beneficiar com uma interrupção do ciclo político, parece que o PS não tem outra forma a não ser a desviabilizar o orçamento do Estado, porque senão vai ser prejudicado. Quer dizer, e Pedro Nuno Santos, para ter ido com tanta sede ao pote de líder da oposição, é porque certamente terá uma estratégia para que isto lhe possa correr bem, sem entregar o poder de mão beijada a Luís Montenegro durante este tempo todo. Portanto, resta aguardar por essa reunião com Marcelo Rebelo de Sousa. Já se sabe também que convocou uma comissão política na quinta. Deduzimos que, com os dados que terá nessa altura, para aí sim ter uma estratégia mais aprofundada. Mas para já era importante que algumas cartas fossem sendo conhecidas para que o cenário não fosse só o de não, isto agora não pode correr mal aos sociais-democratas, e está aqui caminho aberto, pista aberta para que se possa governar durante 4 anos.
Muito bem, vamos ter tempo certamente para falar sobre isto e muito mais. A primeira parte da Vigi Soares fica por aqui e voltamos dentro de momentos com a entrevista a José Matos Correia. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vigi Soares. Temos connosco José Matos Correia, dispensa grandes apresentações. Bem-vindo. Devemos tratá-lo como futuro Ministro da Administração Interna ou futuro Ministro da Justiça?
Em primeiro lugar, bom dia, obrigado pelo convite. O futuro ministro de coisa nenhuma.
Descarta por completo. Sim, sim. Sabe que é um dos nomes que frequentemente é incluído no lote de ministeriáveis.
Sim, mantém. Os jornalistas fazem esse favor.
Não são só os jornalistas, atenção.
Não, fazem esse favor ou não. Me incluí nas. Já me vi até nomeado Ministro da Defesa Nacional num artigo num jornal, logo na segunda ou na terça-feira, mas não.
É sabido, decisão, e é público, e já falou disso algumas vezes, que já rejeitou no passado. A pergunta mais a sério é se...
No passado, mantém-se. Não há nenhuma razão para mudar.
Muito bem. Vamos então ao resultado das eleições e ao futuro governo. Acredita que o PSD, ou a Aliança Democrática neste caso, tem condições para completar a legislatura?
Em política é difícil fazer adivinhações, embora as pessoas normalmente se dediquem a essa tarefa, aquilo que eu chamo habitualmente o palpitismo, e portanto eu não vou entrar por esse caminho. O que lhe posso dizer é que em Portugal nós já tivemos governos minoritários, embora, enfim, com uma minoria bastante mais ampla do que aquela que a AD agora tem, que completaram a legislatura, e tivemos N governos com maioria absoluta que, por razões de ordem vária, não completaram a legislatura. E portanto tudo depende da responsabilidade. A responsabilidade com que o PSD e o CDS forem responsabilidade e competência, naturalmente, forem capazes de governar, e eu aí apostaria as minhas fichas. Agora, isso também depende da irresponsabilidade das oposições, em particular com a irresponsabilidade, desde logo, do Partido Socialista, que conduziu o país à situação que hoje temos e ao crescimento exponencial da extrema-direita em função de uma governação completamente desastrada, e que pode manter na oposição esse grau de irresponsabilidade, não compreendendo que é preciso viabilizar um conjunto de decisões políticas e orçamentais que permitam resolver os problemas que o PS não resolveu e que nos trouxeram a esta situação.
Leva-nos à nossa segunda questão, e é precisamente sobre isso. A tese predominante no PSD é a seguinte: Pedro Nuno Santos sabe que não pode ir a voto já e, portanto, tem de abster-se, ou vai abster-se, no próximo Orçamento do Estado. Não vai cometer um harakiri, dizia há dias um companheiro seu de partido. Acontece que Pedro Nuno Santos já disse exatamente que não aprova nem se vai abster no Orçamento do Estado. Espera, é de esperar que mude de opinião? Isso não é um ato de fé do PSD no PS?
Eu, conhecendo mais ou menos o PS e o seu líder, diria que as possibilidades de ele votar contra um Orçamento de Estado apresentado pelo governo da AD são incomensuravelmente superiores a qualquer possibilidade de o viabilizar. É evidente, no entanto, que isso dependerá daquilo que o Orçamento de Estado estabelecer, mas dependerá também de alguma pressão que possa ser feita internamente no partido ou mesmo fora dele por exemplo, pelo Presidente da República, no sentido de explicitar as condições ou as razões pelas quais a viabilização do orçamento de Estado, ainda que pela abstenção, nesta altura aconteça. Não seria a primeira vez.
Mas também já disse que vai ser imune a pressões, Pedro Nuno Santos. Na eleitoral avisou logo que...
Não me leva mal, mas estava à espera que ele dissesse não, eu sou muito permeável a pressões e, portanto, pressionem-me à vontade. Faz parte do jogo. Enfim, a história vale o que vale, mas em 1980, quando foi a aprovação do Orçamento de 86, o primeiro orçamento apresentado pelo professor Cavaco Silva, o Partido Socialista também disse tudo e mais alguma coisa e depois acabou por viabilizar o orçamento. Não estou a dizer que é isso que vai acontecer, estou a dizer é que na política
é
há um conjunto dinâmico.
Na medida em que, por exemplo, em 2016, o PSD recusou-se até a apresentar propostas de alteração no primeiro orçamento da geringonça, portanto, postos completamente à parte. Nem era de negociação, era de participação no processo Sim. orçamental. É justo agora esperar que o PS faça outra coisa?
Repare, são situações diferentes. Eu, na altura, era vice-presidente do partido e, enfim, participei ativamente nessa decisão. A nossa posição era que o Partido Socialista fez a sua opção. Tinha uma maioria absoluta, que governasse com ela. Ponto final, parágrafo. A situação agora é uma situação diferente.
Mas tinha uma maioria que o PSD quando estava na altura, porque tinha ganho as eleições em 2015.
Verdade, mas tinha.
Pois o PSD também tem
Sim,
uma maioria
certo,
de direita.
Certo, mas é diferente. Eles tinham uma maioria absoluta e nós o que dissemos na altura foi: fizeram a vossa opção. Fazendo-a, violaram tudo aquilo que foram as regras da democracia portuguesa desde 1976 até agora, não permitindo que quem ganhasse as eleições governasse. E portanto, os senhores agora façam como entenderem, não precisam de nós para nada, apoiem-se na geringonça porque têm a maioria absoluta. A situação agora é diferente, naturalmente, nós não temos maioria absoluta, o Partido Socialista deixa o país numa situação particularmente difícil, coisa que não aconteceu connosco em 2015. E, portanto, se o Partido Socialista tivesse alguma responsabilidade e percebesse que se há 1.100.000 pessoas que votaram no Chega, em larga medida, isso tem que ver com o facto de as pessoas olhar, irem ao hospital e não serem atendidas adequadamente, chegarem à escola e verem o que é a diluição da autoridade e a incapacidade dos professores de terem condições para desempenhar a sua função. Quando vemos que muitas outras áreas, como o caso da justiça, as coisas não funcionam, a culpa não é propriamente, não é seguramente do PSD, nem de mais ninguém. Quem governou nos últimos 8 anos foi o Partido Socialista. Há 8 anos atrás, o Chega era zero. Há 5 anos atrás, quando eu saí do Parlamento, não cheguei a cruzar-me com o André Ventura, porque eu no dia 25 de outubro de 1919 não fui ao Parlamento, que era o meu último dia de funções, mas foi o dia em que ele entrou. 5 anos depois, graças à inépcia governativa do Partido Socialista, o Chega passou de um deputado para 48. Conviria que o Partido Socialista, quando toma as suas decisões, fosse motivado por este tipo de leituras, pela necessidade de corrigir os erros e não de agravar situações que poderiam ser agravadas com o chumbo do Orçamento de Estado para 2026, com consequências benéficas para quem se alimenta necessariamente das desgraças.
Mas, durante muitos anos, o Rio foi acusado até por Luís Montenegro de ser a bengala do PS. Não deixa de ser irónico agora que Montenegro espera que Pedro Nuno Santos seja a bengala do PSD.
Não é uma questão de ser a bengala. O Dr. Rui Rio tinha uma perspectiva completamente diferente dessas coisas, como sabem. O Dr. Rui Rio entendia que havia necessidade de fazer uma governação que, em larga medida, resultasse de acordos e entendimentos do Bloco Central. E ele disponibilizou-se para os fazer nas mais diversas áreas. Essa é uma estratégia de governação específica. O que está aqui em causa não é isso. O que está aqui em causa é um governo que não tem maioria absoluta, que deve negociar, caso a caso, a viabilização das decisões que tem que levar a cabo, ou que deseja levar a cabo, e que em determinados momentos deverá contar, ou deveria contar, com o apoio, ou pelo menos com a abstenção do Partido Socialista, como noutros momentos deverá contar com o voto contra do Partido Socialista e eventualmente a abstenção ou o voto favorável de outros.
Mas o PSD vai procurar negociar o orçamento diretamente com o PS?
Isso é uma coisa que vai ter que perguntar à direção política do Partido Social Democrata.
Como sinal de boa-fé, por exemplo?
Repare, eu acho que é uma questão de bom senso. Quem não tem maioria no Parlamento tem que conversar. E tem que tentar criar as condições para que as medidas mais importantes, sobretudo as mais importantes que tenta implementar, ou que pretende implementar, tenham condições para isso. Reparem uma coisa. Nós, às vezes, temos uma ideia errada do Parlamento. Se nós formos olhar para as estatísticas do Parlamento, um número muito significativo de decisões no Parlamento são tomadas com a votação de muitos partidos. E, em particular, com o PS e com o PSD. Não estou, no entanto, a falar das questões mais fundamentais. Agora, por exemplo, O Partido Social, o AD, comprometeu-se a resolver a questão da recuperação de tempo dos professores. O doutor Nuno Santos vai estar contra. A AD comprometeu-se com um conjunto de medidas visando a normalização do Serviço Nacional de Saúde e a resposta mais eficiente aos problemas das pessoas. Se essas medidas tiverem que passar pelo Parlamento, o doutor Pedro Nuno Santos vai estar contra. Ele vai ficar com o ónus. Quer dizer, o Partido Socialista já nos conduziu à situação que nos conduziu. E o doutor Pedro Nuno Santos quer ficar com o ónus destas questões não serem resolvidas por culpa dele.
E é vantajoso para o PSD que medidas como essas sejam prioritárias, ou seja, que avancem imediatamente este ano?
Repare, eu acho que poucas vezes como agora a teoria dos 100 dias é importante. A AD tem mesmo 100 dias para utilizarmos, digamos, uma expressão comum para demonstrar ao que é que vem. E para que as pessoas comecem a sentir as consequências concretas dessa governação. Deixa-me dar-lhe uma nota. Eu, na segunda-feira passada, fui a uma rádio concorrente fazer a análise dos resultados eleitorais e lá expliquei o que é que achava do Chega e do que é que teria acontecido aos resultados que o Chega teve. Cheguei ao meu escritório. Menos demora depois e um cidadão que eu não sei quem é, que não conheço pessoalmente, mas que andou à procura do meu contacto no meu escritório de advogado e que me mandou um mail a dizer, olha, as razões pelas quais eu votei no Chega é exatamente aquilo que o senhor disse na rádio. Porque eu não aceito a asfixia da classe média com impostos. Eu não aceito ter que encontrar uma escola privada para o meu filho porque a escola pública está como está. Eu não aceito ir a um hospital público e depois ter que ir a correr para um hospital privado porque não consigo ser atendido. Mas também lhe digo uma coisa. No dia em que há de resolver estes problemas, eu imediatamente este ano chego.
E encaminhou para Luís Montenegro, assim mesmo.
Não, encaminhou para o secretário-geral.
Mas escreveu,
Luís tem muito que fazer.
Mas escreveu no Expresso, e portanto, Luís Montenegro certeza que leu.
Não sei se o Luís Montenegro tem tempo para isso, mas enfim.
Aqui, ainda sobre esta importância de conquistar, de conseguir fazer passar o orçamento do Estado, falhando o PS, resta ao PSD uma opção que é o Chega. André Ventura já disse que vai chumbar o orçamento se não se sentar à mesa com Luís Montenegro. Isto é bluff por parte de André Ventura?
Bem, quer dizer, eu tenho alguma dificuldade em qualificar o comportamento político do Dr. André Ventura. Em ordem a responder à sua pergunta, ele, como diz uma coisa de manhã, outra à tarde, outra à noite e antes de se deitar ainda diz outra, eu não lhe posso dizer se é bluff ou não é bluff. Há uma coisa que eu tenho razoável certeza: se o governo for derrubado, impedindo-o de governar, e se o governo for capaz, até essa altura, de governar bem, seguramente que aqueles que serão punidos serão aqueles que derrubam o governo e não deixam que ele continue numa senda que as pessoas avaliem como positiva. Isso, aliás, não é uma originalidade. Já aconteceu noutros momentos em Portugal e nós temos a tendência para penalizar quem não deixa governar. Isso aconteceu em 85, desculpa, em 87, com o professor Cavaco Silva, que depois teve maioria absoluta, mas aconteceu em 2021 com o Dr. António Costa, a quem não deixaram aprovar o orçamento e que a seguir ganhou as eleições com maioria absoluta.
Mas isso significa que considera inevitável que haja novas eleições a curto prazo?
Não acho inevitável. Acho que isso, como disse no início, está nas mãos, por um lado, do governo, em função da capacidade que demonstra de governar, mas também da capacidade que demonstra de negociar medidas que precisam de passar no Parlamento, mas depende também da responsabilidade das oposições, quer à esquerda, quer à direita, no sentido de entenderem que há um conjunto de problemas que têm que ser resolvidos e atalhados com muita rapidez e se isso não acontecer a situação política pode tornar-se ainda mais complicada do que está hoje.
E considera que há condições para avançar com um pacto de justiça com os dois maiores partidos a admitirem que tem de ser feito algo, admitiram na campanha eleitoral, ou acha que a atual configuração parlamentar não o aconselha?
Repare, a questão dos pactos, eu por acaso não gosto da expressão pactos, porque pactos dá assim sempre um ar de grande solenidade e assinam-se uns papéis e tal, e às vezes não funcionam, como o Pacto da Justiça que foi assinado entre o Dr. Marcos Mendes e o Engenheiro José Sócrates, que não funcionou, apesar de ter sido assinado com pompa e circunstância, com cerimónia em Belém, em São Bento, e depois não deu em nada. Agora, é evidente que há um conjunto de medidas que, tendo em conta os resultados eleitorais e a representação relativa das diferentes forças, só podem ser implementados sustentadamente com o acordo entre o PS e o PSD. Isso não tem que ter um pacto, tem que ter negociações que podem ser feitas no Parlamento ou fora dele, com esse objetivo.
Mas é aconselhável fazer com esta configuração?
Não, repara, já lá irei. O PSD, quer na versão um bocadinho exagerada do Dr. Rui Rio, quer noutras versões, esteve sempre disponível para fazer entendimentos com o Partido Socialista quando esteve na oposição. Sempre. E mais, esses entendimentos passaram até por viabilizações de PECs ou por viabilizações de orçamentos de governos minoritários do Partido Socialista.
Mas com uma situação tão instável neste momento, não se sabe como é que vai ser a configuração, sim, faz ou não sentido fazê-lo agora?
Eu não vejo nenhum inconveniente em fazê-lo agora. Nenhum. Pelo contrário. Eu acho que os problemas têm que ser resolvidos tão rapidamente quanto possível. E aqueles que necessariamente envolvem, porque digamos, têm uma dimensão política menos acicatada, que envolvem ou devem envolver acordos entre PS e PSD, como é o caso da reforma da Justiça, mas porque é que nós devemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje?
Deixe-me recordar aqui as suas palavras em novembro no Congresso do PSD. Dizia o seguinte: custa-me achar que o PSD, para ganhar eleições, tem de fazer coligações. Incomoda-me a menorização do PSD, que só conseguimos ganhar com eleições.
Sim.
Houve uma coligação, sim, ainda assim a Aliança Democrática teve uma vitória tangencial.
Sim.
E ainda faltam os votos da imigração, sim, que poderão dar também, sim, um deputado ao Chega. O que é que falhou? Ou considera que nada falhou?
Quer dizer, pode, é difícil responder-lhe dessa forma direta, mas eu diria de duas maneiras. Um, o que é que não falhou? Ganhou-se as eleições. Evidentemente, se ganhou as eleições, quer dizer, nós não conhecemos ainda os resultados da imigração, mas eu creio que tudo indicia que ganhámos as eleições, até porque se assim não fosse, julgo que o Dr. Pedro Nuno Santos não teria já reconhecido essa vitória.
Parecia muito satisfeito por ir para a oposição.
Digamos, há liberdades interpretativas a que os jornalistas se podem dar, mas eu não. E, portanto, há uma vitória e essa vitória é um êxito. Aliás, porque o Luís Montenegro sempre disse que ganhar é ganhar por um voto. E, portanto, ganhamos. Se me diz que eu acho que poderíamos ter ganho e seria vantajoso para toda a gente, até do ponto de vista da clareza política, ganhar por mais, sim, mas enfim, para já não ganhámos por mais por causa do ADN, não é? E portanto podíamos ter mais dois ou três deputados
e
mais
100 mil
votos.
Falhou foram as pessoas que foram às urnas votar no ADN.
Não. É evidente que eu julgo que todos percebemos que em larguíssima medida, se não na sua quase totalidade, esses votos foram votos enganados. Agora, não foi isso que falhou, quer dizer, quando se ganham ou perdem eleições, não se falha necessariamente, significa que há alturas em que se falha porque isso não se fez as coisas bem feitas. Eu agora acho que o Luís Montenegro fez basicamente tudo bem feito. Agora, o momento político não lhe era favorável neste sentido. As pessoas estão verdadeiramente incomodadas, as pessoas estão descontentes, as pessoas estão indignadas, e num momento destes a moderação não é aquilo que lhes é apelativo. Preferem aqueles que, os amanhãs que cantam, há 30 anos preferiam os amanhãs que cantam da esquerda, agora preferem os amanhãs que cantam da direita. Mais tarde ou mais cedo vão perceber que se enganaram, como perceberam quando votaram na esquerda.
Deixe-me fazer uma pergunta muito rápida, só para encerrar aqui este capítulo da coligação. Entendo que o CDS deve fazer parte do governo?
Sim, não tenho a mais pequena dúvida.
Com pastas ministeriais, inclusive.
Eu creio que sim. É evidente que isso é uma decisão do Luís Montenegro, mas eu pessoalmente veria com bons olhos que o CDS tivesse, pelo menos não, uma pasta governativa, visto que só tem dois deputados, e portanto tem que haver aqui uma lógica de equilíbrio relativo, mas eu não estou a ver que o nosso parceiro de coligação não possa ter, ou não deva ter, uma representação política no governo à altura daquilo do papel que desempenhou durante a campanha eleitoral, visto que o Luís Montenegro e o Nuno Melo andavam permanentemente ao lado um do outro, ignorando a diferença relativa da importância dos partidos.
Mas o que considera aceitável neste momento, pela dimensão do CDS, é o quê? Um ministério?
A mim não, eu acharia normal que o CDS tivesse um ministério. Mas como lhe digo, isso depende do número de ministros que houver, depende das pessoas em quem o Dr. Luís Montenegro estiver a pensar, depende da inclusão ou não de independentes, que é uma coisa que o Luís Montenegro valorizou muito, e portanto, se eu fosse Primeiro-Ministro, coisa que nunca acontecerá, graças a Deus, eu evidentemente daria um ministério ao CDS, mas o Luís Montenegro fará o que melhor achar.
No PSD existe a tese de que, atendendo ao crescimento expressivo do Chega, a estratégia do não é não acabou por não ser validada pelos eleitores da direita. Como é que explica que, mesmo depois de André Ventura ter sido considerado uma espécie de pária político, tenha conseguido mais de 1 milhão de votos?
Pela razão, pelas razões que eu já tentei, pelos vistos sem sucesso, explicitar. Esqueçamos que eu sou político e que vocês são jornalistas. Estamos aqui a conversar no café pessoas. Algum de nós ignora o que é que se passa no país? Algum de nós ignora o nível de impostos que somos chamados a pagar? Algum de nós ignora o que é que acontece nos hospitais públicos? Alguém de nós ignora o que é que se está a acontecer com a degradação da escola pública? Isto é o caldo de cultura ideal para os extremismos. Bem, o Chega teve 1 milhão e 100 mil votos. Mas outros que no passado se alimentaram deste género de situações, o Bloco de Esquerda chegou a ter 600 mil votos. Eu não vou já regressar a 1975 ou 79 ou 80, quando a Aliança Povo Unido ainda teve o mesmo resultado
acha
eleitoral.
Acha que Chega atingiu aqui um limite de crescimento e não vai mais além disso?
Eu acho que, e por isso é que disse o que disse há pouco, eu acho que o Chega é o exemplo típico do partido que chegará até onde nós o deixámos chegar. Se perpetuasse esta completa irresponsabilidade governativa que levou agora o Dr. António Costa, depois de fazer toda a asneira que fez, a aparecer a dizer ai, eu faço meia culpa porque o resultado do Chega é a minha responsabilidade. Isso é verdade, mas ele podia ter evitado que isto acontecesse. Portanto, eu acho que se as coisas fizerem bem feitas, a insatisfação, o desespero, a indignação das pessoas tenderá a recuar. E por isso o Chega tenderá a baixar a sua representação parlamentar, como noutros casos aconteceu com outros partidos que tiveram 600 mil votos e agora têm 200 mil. Agora, dependerá da governação e das condições para que a governação exista.
A governação
e daí também
pode fazer com que, por exemplo, o Chega ultrapasse o PSD numas futuras legislativas, ou isso está fora de...
A governação só levaria a que isso acontecesse se o PSD não soubesse governar, como eu acho que sabe.
Muito bem, falemos também do outro protagonista. Consegue compreender que Marcelo Rebelo de Sousa começa a ouvir os partidos quando ainda faltam contar votos num contexto tão indefinido como este?
Claro, atendendo à personalidade e à maneira de ser do Presidente da República que todos conhecemos, é uma coisa que não me surpreende. O Presidente da República habituou-nos a uma certa informalidade no exercício das suas funções. Portanto,
e essa informalidade é boa ou má?
Eu acho que na generalidade dos casos não é boa, mas não é essa a opinião da generalidade dos portugueses, como sabem. Estamos aqui numa imensa minoria, creio eu.
Mas neste caso concreto,
eu não o faria. Eu não o faria. Eu pessoalmente não o faria.
Esperaria pelo dia 20, é isso?
Acho que há formalismos que em direito constitucional e na prática constitucional são importantes. A Constituição diz que o Presidente da República, no meio ao Primeiro-Ministro, tendo em conta os resultados eleitorais. Ora, ele não conhece os resultados eleitorais. Dir-me-ão, é muito improvável que o Presidente, que isto seja alterado e que a AD não ganhe. É verdade e eu espero sinceramente que assim seja. Agora, formalismos são formalismos e uma das razões pelas quais às vezes a política chega onde chega é porque se esquece que há formalismos e ritualismos e rituais. Às vezes os rituais são excessivos, outras vezes não são. E cumprir certas regras constitucionais eu acho que não faz mal a ninguém e, portanto, eu pessoalmente acharia que o Presidente da República devia ter esperado. Mas eu creio que ele quer resolver rapidamente o problema e, portanto, se as coisas forem como tudo aponta que sejam, o que é provável é que o professor Marcelo Rebelo de Sousa indigite o Luís Montenegro no dia 20 e até se calhar o Luís Montenegro já tenha um governo formado e, portanto, permite queimar etapas. Mas do ponto de vista do Presidente, eu não acho que isso seja uma vantagem.
Da última vez que veio à Vichy Soares, em fevereiro de 2022, já parece que foi noutra vida.
Não diga qualquer coisa de que eu me possa arrepender.
Não. Creio que não se vai arrepender. Criticou precisamente a forma como Marcelo Rebelo de Sousa geriu a crise orçamental, que depois redundou em eleições antecipadas. Sim. E na maioria absoluta de António Costa. 2 anos depois, aqui estamos, num cenário de grande imprevisibilidade e também de grande instabilidade. Marcelo Rebelo de Sousa é corresponsável por tudo aquilo que está a acontecer. Repare que eu disse corresponsável.
Sim, eu sei, eu percebi.
Para não lhe dar espaço para...
Eu acho que eu mantenho por inteiro aquilo que aqui disse nessa altura, ainda bem que não tenho que me arrepender. Já estava a pensar que tinha que limpar o suor do rosto, mas não. Eu acho que o Presidente tomou uma decisão errada. E acho que essa decisão errada é o início do caminho do Chega. Nós agora apoquentamos-nos com o facto de o Chega ter quadriplicado a sua representação parlamentar, embora apenas a tenha, do ponto de vista dos votos, só tenha, como quem diz, tenha multiplicado por 2,5. Em 2022 multiplicou por 12 a representação parlamentar. O Presidente da República, ao dissolver o Parlamento naquelas circunstâncias, em vez de, como julgo que deveria ter feito, empurrar o Partido Socialista que governava e os restantes partidos para uma tentativa de entendimento, nem que fosse, ele até podia não ter sucesso. Mas esta ideia de ou aprovo um orçamento ou dissolvo o Parlamento é um género de pressão sobre os partidos que não se faz. E que em si mesma há de ter contribuído para que o orçamento não fosse viabilizado. Então eu sou um partido da oposição e vem-me dizer ou aprovas o orçamento ou eu dissolvo o Parlamento. Então, se eu aprovo o orçamento é porque fui obrigado a aprovar. Isto não pode ser. E, portanto, eu acho que o Presidente da República abriu aí um caminho que agora teve as restantes consequências. E esse caminho teve de errado o quê? É que eu acho que o Presidente da República esteve demasiado ao lado do Governo. Foi sempre o anteparo, foi sempre o apoio do Governo, mesmo onde ele não era preciso. A certa altura dava a ideia que o Governo era quase a dois. E isso também ajuda a criar, quando há este sentimento de insatisfação, a circunstância de nós não vermos nos dois principais polos políticos, que é o Presidente de um lado e o Governo do outro, uma lógica de checks and balances, mas uma lógica de permanente aliança. Isso eu acho que para as pessoas que estão indignadas e insatisfeitas também não é uma vantagem.
E mantém essa tese mesmo com o PSD no governo, de que deve haver esse equilíbrio entre a presidência e o governo e
como
a aliança.
Como é evidente. O sistema, não é por acaso que nós não temos um sistema parlamentar em que o Presidente da República é um corta-fitas. Temos um sistema semipresidencial, e bem do meu ponto de vista, para permitir uma lógica de checks and balances. E portanto, se um se anula para... Nós fizemos essa crítica a presidentes anteriores que faziam o jeito ao seu partido, ou que se aproximavam demasiado do seu partido, como aconteceu em alguns períodos do Partido Socialista, por exemplo. Porquê? Porque isso, de alguma forma, é retirar ao Presidente da República a posição de independência e de espírito crítico que torna essencial a sua posição na lógica do equilíbrio do sistema semipresidencialista português. Portanto, eu não seria coerente comigo mesmo se não dissesse que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, ainda que seja do meu partido, deveria repetir agora erros que cometeu no passado. Ele tem que ser exigente e tem que ser equidistante relativamente ao governo e às outras forças políticas. Espero que assim seja.
Marcelo Rebelo de Sousa, e é uma última questão, está a chegar ao fim do... aproximar-se a largos passos do fim do mandato como Presidente da República. Faz uma avaliação positiva?
Eu diria que o Presidente da República fez coisas bem feitas, naturalmente. E o seu próprio estilo de exercício das funções presidenciais foi, sobretudo, num primeiro momento importante. Porquanto... o país era um país que vivia numa situação de grande tensão política. Tensão política gerada pelo facto de o PSD e o CDS terem ganho as eleições, mas não terem podido formar governo. Tensão política gerada pela manifesta relação de desconfiança que existia entre o professor Cavaco Silva e o primeiro-ministro António Costa. E, portanto, a entrada em funções do presidente Marcelo Rebelo de Sousa e a distensão que ele introduziu na vida política portuguesa, eu acho que foi uma vantagem. Depois, foi um bocadinho excessiva, porque eu não gosto manifestamente do estilo demasiado popular do Presidente da República. Acho que tem que haver ali uma dimensão institucional um bocadinho mais respeitada. Agora, aquilo que o professor Marcelo Rebelo de Sousa foi fazendo relativamente ao governo do Dr. António Costa, a meu ver, foi manifestamente excessivo, foi desequilibrador do ponto de vista do sistema político e, relativamente a isso, faço uma avaliação claramente negativa.
Muito bem, vamos entrar no segundo segmento do nosso programa. Já não se recorda, mas eu vou relembrar. Sim. É o bloco Carne ou Peixe. Só
recordo,
pode escolher.
Com quem é que vou almoçar e
exatamente,
coisas.
Exatamente. Mas a primeira vai ser mais difícil, vai ver. Tenho ali a trilha.
Vou passar a segunda, se não se importa.
Preferia ver o PSD ficar mais 8 anos na oposição ou ver Luís Montenegro dar o dito por não dito sobre o Chega?
Preferia o PSD mais 8 anos na oposição.
Quem é que preferia ver em Belém a partir de 2026? Marques Mendes ou Durão Barroso?
Bem, está-me a fazer... Eu posso lhe responder diretamente, mas está-me a fazer uma pergunta que não tem resposta, porque o José Manuel Durão Barroso já disse, urbi et orbi, que não será candidato a Presidente da República. Mas se tivesse que optar, Durão Barroso, naturalmente.
Mas arranjamos mais presidenciáveis à direita. Posso perguntar por Paulo Portas.
Eu também sou presidenciável. Tenho 35 anos, estou, um bocadinho mais. Não sei se muitos dos aqui sentados ou se algum dos aqui sentados pode ser Presidente da República.
Mas olha que fazemos título com isso.
Podem fazer à vontade, mas não serei candidato, não faz parte das minhas cogitações.
E preferia ter de negociar medidas de justiça com André Ventura ou voltar a ser vice-presidente numa Assembleia com 48 deputados do Chega?
Preferia ser vice-presidente.
Tinha de negociar com o PS. Preferia que fosse com Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro?
Isso eu tenho dificuldade em responder-lhe e explico porquê. Eu tenho dito sempre, ao longo da minha vida política, que há uma linha vermelha que nós não devemos passar, que é dizer o que é que queremos dos outros partidos. Que é uma coisa que o PS fazia sempre connosco e metia sempre connosco sobre quem é que devia ser líder ou não do PSD. Portanto, eu não queria responder a essa pergunta de forma direta, só lhe digo o seguinte. Sou há mais de 30 anos amigo do José Luís Carneiro.
Fica nas entrelinhas.
Muito bem. Como é hábito, nosso programa, nosso convidado pode servir uma sobremesa, no caso, uma música. Que música é que nos traz e porquê?
Eu sou um fã dos Beatles e dentro dos Beatles, em particular, do George Harrison. E a propósito daquilo que espero que se inicie na próxima quarta-feira com a indigitação do Luís Montenegro, lembrei-me do Here Comes the Sun. Parece uma boa música.
Muito bem. José Matos Correia, muito obrigado por ter vindo mais uma vez à Vichy Soaz. É sempre um gosto tê-lo cá. Os nossos ouvintes já sabem que podem ouvir-nos sempre nas plataformas habituais, à quinta e à sexta. Obrigado. Here comes the sun, I say, it's all right.